Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Olá, boa noite. Esse é o podcast Acessando Lucília. E eu vou começar me descrevendo. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, na altura do pescoço. Tenho boca fina, meu nariz também é fino. E eu estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui. Atrás de mim tem uma porta, um armário branco e um porta-retrato na vertical colorido. Hoje nós temos aqui a luxuosa presença do intérprete de Libras, Alexandro Lins. Alex, você poderia se descrever? Não, mas eu acho que vai ficar... Eu vou descrever você, então, melhor, né? O Alex é um homem branco, de barba, bigode. Ele está usando cabelo curto, baixo, está usando uma camisa preta, polo, e ele está aqui com a gente. E hoje nós estamos iniciando uma nova e importante parceria aqui no podcast Acessando Lucília e na Web Rádio Censura Livre, que é a parceria com a Inclusive News, que é um projeto independente, autônomo, voluntário, e que foi criado para promover a inclusão das pessoas com deficiência através da difusão da informação. E a proposta é de fortalecer esse espaço que a gente tem aqui na Web Rádio Censura Livre para trazer discussões e análise de interesse da comunidade das pessoas com deficiência. Então, nesse primeiro programa de estreia, né, a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é sobre abril, o mês da conscientização e sobre o autismo. Essa data, esse mês, esse abril azul, que se falava antigamente, nem sei, Gisele, se usa o abril azul, depois a gente comenta, né? Foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas em 2007, né? E com o objetivo de dar visibilidade ao transtorno do espectro autista, que é uma condição que afeta como as pessoas se comportam e se comunicam, e que apareceu a primeira vez na literatura lá em 1911. A ONU, a OMS, Organização Mundial da Saúde, ela estima em 2 milhões o número de brasileiros com autismo. E para a gente refletir e debater esse tema agora com a força da Inclusive News, que está junto com a gente nessa parceria de democratizar o acesso à acessibilidade. O acesso à acessibilidade parece redundante, mas é isso. A gente tem que acessar a acessibilidade, porque nós estamos uma fadiga de acesso, né, Gisele? Muita luta para conseguir chegar uma acessibilidade decente, digamos, para todas as pessoas com deficiência. Então, hoje eu recebo aqui nessa conversa duas convidadas, a Gisele Costa. A Gisele é advogada, é militante do Movimento pela Inclusão, companheira da coordenação da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência e faz parte também da Inclusive News. E o James Costa, o James Thiago Cruz, que ele falou, o nome dele correto, James Thiago Cruz. Ele é especialista em direitos humanos, autista suporte 2 e membro da Comissão das Pessoas com Deficiência da ONU. Então, eu vou começar pela Gisele. Gisele, eu queria que você se descrevesse para os nossos ouvintes. Depois a gente vai.
Boa noite. Vou fazer aqui minha autodescrição. Eu sou uma mulher parda, cabelo liso, preto, bem curtinho, assim, na altura da orelha aqui. Uso um óculos de aro azul, branco e marrom. Estou com batom meio rosa, argolas na orelha, douradas. Estou com fone de ouvido branco. Atrás de mim tem uma parede branca e uma parte de um quadro, que é o que aparece para mim. Eu estou com a Gigi no colo, mas eu acho que ela não aparece, tá? O meu sinal em Libras é aqui, o sinal de advogada, só que eu tenho um sinal aqui no rosto e me deram esse sinal aqui, né? E eu quero agradecer o convite da Lucília de participar dessa live com o Thiago e com o Alex, intérprete de Libras. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu já estou vindo de uma outra entrevista, cheguei correndo aqui para poder participar da live com vocês.
Obrigada, Gisele. Então, vamos para o James. James, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente para refletir e falar sobre esse tema, né? É tão importante, que é o autismo, que é o transtorno, né? E eu queria que você se descrevesse para os nossos ouvintes que não estão nos enxergando.
Excelente, Lucília, e boa noite, gente, e boa noite à banca, né, aqui presente, a doutora Gisele, doutora Lucília, o doutor Alexandro, intérprete, né, e principalmente a todos os nossos espectadores, inclusive minha mãe que está nos assistindo, um beijo, né, para todo mundo. Então, em relação à minha descrição, eu sou um homem cis, eu sou pardo, os meus cabelos são curtos e pretos, utilizo óculos, eu estou vestindo uma camisa social azul, né? E estou sentado na minha cadeira, que é verde, e atrás de mim é possível ver, né, a imagem é possível ver a imagem de um pôster do Harry Potter, né? Como a Lucília já informou, né, eu sou uma pessoa autista, eu tive o diagnóstico bastante tardio, né? Apenas em 2018, quando eu tinha 28 anos e já, né? Então, assim, é desde que eu tive esse meu diagnóstico, eu incluí a pauta do autismo dentro da minha luta acadêmica e profissional, pois eu já luto, né, já faz alguns anos, no campo do desenvolvimento sustentável e direitos humanos. Afinal de contas, eu sou formado no curso de Relações Internacionais e também no curso de Biologia. Acabei de colar grau em direito. Eu sou mestre em desenvolvimento sustentável e mestrando em direitos humanos, né? Então, a minha luta é longa e bastante intensa, né? Assim, em prol da sustentabilidade e dos direitos humanos de todas as pessoas, principalmente as pessoas mais vulneráveis, que são as pessoas com deficiência agora.
Ô, James, vou aproveitar aqui o gancho, né? Você falou um pouco da sua história, né? Esse é o mês da reflexão sobre o autismo. Por que que ainda precisamos de uma data para falar e lembrar sobre o transtorno do espectro autista?
Pois é, Lucília, essa sua pergunta, ela é crucial, né? Infelizmente, na sociedade em que a gente vive, né, a gente ainda necessita de uma data para estar debatendo e discutindo questões essenciais que já deveriam ter sido naturalizadas por toda a sociedade, né? Afinal de contas, a gente ainda precisa de uma data para estar lembrando a luta das mulheres no dia Internacional da Mulher, a luta da consciência negra, a luta do orgulho LGBTQIA+, né? E, no caso, a luta das pessoas autistas é de grande importância, justamente porque, por muitos anos, o próprio autismo ele permaneceu invisibilizado, né? Afinal de contas, apenas em 2012, estamos em 2024, e só em 2012 que a lei Berenice Piana, ela definiu autismo como a deficiência que é, né? Ou seja, ao longo de, assim, ao longo de vários anos de evolução. 2, direitos das pessoas com deficiência, né? As pessoas autistas só foram poder usufruir de alguma garantia, de alguma assistência legal, apenas em 2012, de modo que a gente vive na pele as consequências desse, assim, as consequências de todo esse atraso, né? E, assim, ainda assim, a gente observa que a lei Berenice Piana ainda apresenta alguns tipos de lacunas, né? Porque ela definiu ela definiu autismo como uma deficiência, descreveu as suas características, né, que são baseadas em questões do neurodesenvolvimento, da mente, essencialmente, mas essa lei, ela foi omissa na definição literal de que categoria se encaixa o autismo, né? Justamente porque no sistema jurídico nacional a gente, assim, né, as nossas leis, elas apenas identificam 4 tipos de deficiência: a física, a sensorial, deficiência intelectual e a deficiência mental, né? Hoje em dia, medicamente e juridicamente, a gente já possui jurisprudência, diversos precedentes que confirmam e que reconhecem autismo como a deficiência mental que é, né? Apesar disso, né, e muita gente não gostaria e não quer, e, né, esse tipo de definição por questões de capacitismo, né? Ou seja, a grande crítica que eu levanto muito é que as pessoas autistas, elas sofrem capacitismo. As pessoas autistas e suas famílias. Entretanto, né, essas pessoas autistas e suas famílias, elas não deveriam ser capacitistas, né? E querer ficar isoladas, marcando a diferença, né? Dizendo que não gostariam de ser confundidas com pessoas com deficiência mental, enquanto, na verdade, essa inclusão é lógica e também é essencial para a gente estar garantindo direitos específicos que são voltados, né, unicamente para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, ou grave, ou intelectual, ou deficiência mental. Então, basicamente, né, isso aí.
Tiago, vamos aproveitar para ouvir a Gisele, então. Gisele, eu vou fazer para você a mesma pergunta que fiz para o Tiago. Por que que a gente ainda tem que ter um mês para falar, para lembrar e para balançar a sociedade da existência e da resistência das pessoas no espectro?
Porque, né, no Brasil, é como o Tiago falou, no Brasil, a gente ainda tem uma sociedade que discrimina os vulneráveis. E quando a gente pensa nos vulneráveis, a pessoa com autismo está aí dentro, né? Está nesse meiozinho aí. E o dia, o mês, né? Porque lá atrás a gente só pensava no dia 2. Era o dia 2 e acabou ali. A situação foi se alongando, foi se abrangendo tanto que hoje a gente já fala no mês todo, né, que é o mês azul, mês do autismo, né, e é justamente para mostrar, né, para a sociedade que as pessoas com autismo estão aqui, estão presentes, estão no trabalho, estão na educação, estão na rua. Independente do seu nível de suporte, todas elas precisam de saúde, todas elas são pessoas que são pessoas que merecem respeito, né, e precisam, infelizmente ainda precisam mostrar para essa nossa sociedade que elas querem estar no local que elas buscam para elas, né? O Thiago é uma pessoa que já está na terceira faculdade, daqui a pouco ele vai para a quarta, e ele tem esse direito de estar onde ele quiser, e assim como qualquer outra pessoa, né? E esse, eu ainda acho que talvez um dia a gente não precise falar tanto de dias específicos, né? Como o Thiago falou, dia da mulher, dia da pessoa com autismo, dia da pessoa com deficiência intelectual, dia disso, dia daquilo. A gente precisa dessas datas para reforçar a nossa força, né? A nossa união, e mostrar para as pessoas que a gente tem a intenção de ficar, né, de mostrar que a gente quer ficar no lugar que a gente quer. Né? Enquanto a gente não tiver o respeito do próximo, né, sendo pessoa com autismo, sendo mulher, sendo trans, sendo homossexual, sendo o que for, enquanto a gente não tiver o respeito do próximo, a gente vai precisar de datas para que a gente esteja ali, na rua, lutando, cobrando direitos, porque leis a gente tem, né? Quem trabalha na área jurídica sabe que todo dia a gente acorda com uma lei nova, e todo dia a gente tem que estudar uma lei nova, e às vezes é uma lei falando sobre aquela outra lei para regulamentar alguma coisa que a outra lei veio falando e que não regulamentou, ou então que já tinha na lei, mas precisa ser uma lei estadual, uma lei municipal. Eu sei que é tanta lei que a gente tem que, às vezes, ela não sai do papel. E a gente tem que gritar, né? Gritar para a sociedade, para mostrar que estamos aqui e a gente quer, sim, a gente quer o nosso espaço e a gente tem direito de cobrar isso.
Ô, James, nesse ano de 2024, o tema da campanha é Valorize as Capacidades e Respeite os Limites. Né? E tem como essa proposta de dar visibilidade à sociedade sobre o tema. E eu queria saber de você, como é que você sente a sua capacidade e os seus limites enquanto pessoa autista respeitado? Você falou do capacitismo, né? O que falta para vocês, pessoas com o espectro, serem respeitados, valorizados, e o peso do preconceito ser mais leve, ou que seja eliminado, né?
Ótima pergunta, Lucília. Ótima pergunta, né? A questão é complexa, ela é bastante multifatorial, né? Justamente como a Gisele, né, está explicando, né, as pessoas com deficiência, as pessoas autistas possuem o direito de estar onde quiserem e a sociedade possui a obrigação de promover todas as adaptações que se fizerem necessárias para garantir a nossa presença em todos os espaços, né? Só que, de fato, né, a questão do capacitismo, de preconceito, ainda existe, ainda persiste, né? Principalmente na falta de, como é que eu posso falar? Na falta de disposição, né, em estar gerando acessibilidade, né? Assim, Lucília, a falta de acessibilidade, ela não é só na questão da ausência de rampas, da presença de barreiras arquitetônicas, né? Até porque é bem mais fácil as empresas, os prédios públicos construírem uma rampa e se livrarem se livrarem desse problema do que transformar a sua própria estrutura organizacional, do que transformar as suas atitudes, as barreiras atitudinais, principalmente no caso do autismo, elas ainda são muito grandes, né? Seja na modificação da cultura de determinado órgão, de determinada empresa, né? Eu dou como exemplo, né, algo que eu sofri há mais ou menos em torno de, de 2 semanas atrás. O que foi que aconteceu? Eu estava escolhendo, né, as disciplinas de mestrado que eu cursaria agora este semestre. Eu escolhi, né, eu tinha escolhido um total de 8 disciplinas, né? Só que isso, assim, né, isso gerou uma forte polêmica junto da secretaria do mestrado, junto com o meu próprio orientador, justamente porque eu sou pessoa autista, né, e muita gente se preocupou que eu não fosse dar conta de cursar 8 disciplinas em um semestre, né? Então, assim, né, eu tive bastante trabalho para estar explicando que é dessa maneira que eu funciono. Eu sou extremamente workaholic, né? Eu trabalho muito e faço diversas coisas simultaneamente, né? Então, eu já cheguei a fazer 2 graduações simultaneamente, estágios e idiomas. Então, assim, né, eu preciso disso, né? Eu preciso estar fazendo bastante coisa, só que eu tive essa dificuldade, né? Porque julgaram que isso ia ser muito, né? Porque eu sou pessoa autista, né? É complicado mesmo.
É complicado. Mas, Gisele, no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, os diagnósticos de autismo, transtorno de Asperger e transtorno global desenvolvimento, eles foram unificados sob a categoria de um transtorno do espectro autista, agora com uma classificação por níveis, né? Nível 1, nível 2, como é o Thiago, e o nível 3. Explica isso para a gente, Gisele.
Então, esses tipos de níveis de suporte que gera justamente essa questão para efeitos de possibilidades dessa pessoa, né? Eu sou nível de suporte 1, 2 ou 3. Qual é a minha capacidade? Né, falando aí para o lado do capacitismo, né, como o Thiago bem pontuou, quanto mais suporte tu tens, né, menos as pessoas acham que tu és capaz de exercer alguma coisa. Então, muitas pessoas perguntam, o nível de suporte 3, ele fala, ele é isso, ele é aquilo, depende, né? Nenhuma pessoa com autismo é igual a outra. Então, eu posso ter uma pessoa nível suporte 3 que seja oralizado, né, que não tenha essa dificuldade comunicacional. Mas eu posso ter uma pessoa nível de suporte 2 que não tem essa condição, não digo facilidade, mas essa possibilidade de comunicação, né, com as pessoas. E tudo isso... quando a gente pensa nível 1, 2 e 3 do DSM, né, isso tudo veio para facilitar o diagnóstico, né, essa mudança do CID-10 para o CID-11. Gente, é a Gigi que está me batendo aqui, que ela está no meu colo, eu tenho que fazer ela dormir, tá? Eu sou uma mãe atípica, isso, né? E Gigi, ela está aqui comigo.
Fala da Gigi aí, Gisele.
A Gigi está. A Gigi está fazendo a live comigo. Então.
Explica quem é a Gigi. A Gigi é sua filha que está no seu colo. Explica para o pessoal quem é a Gigi.
A Gigi é minha filha, tem 18 anos. Ela tem paralisia cerebral, tem microcefalia e é a minha caçula, né? Tá aqui no meu colo, mas como ela tem um retardo mental muito grande, 18 anos, ela é como se ela tivesse 2 anos de idade, né? Intelectual e mentalmente falando. Então, ela requer colo, ela gosta, ela chora, toma mamadeira, né? Claro que ela almoça, ela tem as condições. É isso. E está aqui na live me ajudando, né, Gigi, a falar sobre autismo, porque ela sabe melhor do que eu. Porque quando eu estou em todos os eventos, a maioria ela está comigo, né? Então, os níveis de suporte, a mudança do CID-10 para o CID-11, ele veio para facilitar o diagnóstico, né? Para dar uma melhor condição para o médico, até mesmo na área educacional, né, essa distinção, até porque antes o autismo estava nos transtornos globais de desenvolvimento, né, o CID-10, F84, autismo infantil, né, muitas pessoas adultas ainda eram consideradas no autismo infantil, né, aquele F84.0, né, então essa mudança, né, que a gente já esperava ao longo de, sabe Deus, acho que 20 anos, né, essa mudança para o CID-11 que veio a partir de 2022, isso foi um grande avanço para o diagnóstico da pessoa com autismo.
Tiago, você concorda com a Gisele nessa fala dela? Que essa mudança veio para somar? E outra coisa que eu ia te perguntar é como você se sente quando as pessoas te limitam ou querem colocar limites nas suas capacidades, na sua autonomia, como na hora de escolher uma disciplina?
Sim, Lucília, eu estou de pleno acordo, né, com o que foi explicado, né, pela Gisele, justamente na medida em que, né, é de grande importância a gente estar diferenciando, né, o grau de suporte e a capacidade intelectual, né? Assim, conforme eu tinha explicado desde o começo, autismo é uma deficiência mental que pode ou não estar acompanhado de uma eventual deficiência intelectual. De modo que o grau de suporte, né, de nível 1, de nível 2 ou 3, em nada está relacionado com essa capacidade intelectual, mas sim, né, justamente na necessidade de suporte, assim, de suporte para as atividades do cotidiano, as atividades no trabalho, né, e escola, né, o grau de suporte que aquele indivíduo necessita, né, afinal de contas. Assim, sim. Aí, outro ponto de grande importância é destacar que os níveis, eles podem ser variáveis. E, na verdade, né, uma pessoa autista, ele transita ao longo dos diferentes níveis de suporte ao longo da vida, né? Especificamente no meu caso, eu fui de nível 1, né, por alguns anos, mas assim, as dificuldades da pandemia, o trauma que foi o período de pandemia, né, isso tudo me afetou demais e me levou a estar hoje em dia em um nível 2 de suporte, o que significa que eu necessito de ajuda para lavar algumas louças, né, para estar arrumando a bagunça de casa, por exemplo, né, o que não me impossibilita de estudar e de trabalhar, né, com competência e brilhantismo, é melhor do que muitas outras pessoas que são neurotípicas.
Sim, com certeza, cada um tem os seus limites e atua de uma maneira diferente, né? E essa especificidade tem que ser respeitada. Gisele, apesar dos esforços, avanços, como muitas leis, as próprias campanhas, né, as pessoas com autismo ainda enfrentam muitos preconceitos e dificuldades. entre elas, na inclusão escolar, no mercado de trabalho, na cobertura de plano de saúde, né? São direitos regulamentados, mas muitas vezes esses direitos ainda não são cumpridos, né? Então, eu queria que você comentasse sobre isso, e também isso que o que o Tiago falou anteriormente, que desde 2012, com a Política Nacional da Proteção dos Direitos das Pessoas no Transtorno do Espectro Autista, né, o autista passou a ser reconhecido e ter o mesmo direito com as pessoas com deficiência. Mas a realidade é que, apesar da lei, apesar da luta, esses direitos são poucos conhecidos e ainda muito desrespeitados. E a gente tem um caso aí, que está bombando nas redes, que é um novo decreto do governador.
Decreto de Tarcísio.
Promulgou, né, e que ameaça, é um momento perigoso, né, de retrocesso, de ameaça.
Exato, né, exato, é.
Mas a gente vai fazer um intervalo e na volta eu queria que você comentasse esse decreto,
tá,
de Tarcísio, eu vou falar um pouco mais sobre ele, para as pessoas saberem o que é, e a gente vamos debater aí, porque a pauta está em cima do lance, até porque algumas pessoas autistas precisam desse suporte. E muitas outras pessoas com outras deficiências também precisam desse apoio, que estão querendo retirar, que estão querendo puxar o tapete da inclusão. E a gente não vai permitir, né, Gisele?
Então, exato.
Rapidinho, a gente vai falar da rádio, que é uma rádio de comunicação alternativa, que é a nossa web rádio Censura Livre. É uma rádio sem fins lucrativos, que cede esse espaço aqui para a gente. E que ganhou o apoio também da Inclusive News, que está aqui com a gente agora, inclusive permitindo o acesso à interpretação de Libras, com a ilustre presença do Alex, que eu mais uma vez agradeço aqui esse avanço no nosso podcast. Voltamos já.
Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!
Opa! Então, voltamos aqui ao bate-papo com a Gisele Costa, e com o Tiago, e com a presença do intérprete Alexandro Lins. E hoje, iniciando uma parceria muito importante com a Inclusive News, trazendo temas importantes para a nossa bancada e esse reforço de primeira linha. Então, temos aí na tela o site da Inclusive News, com notícias, dicas de livro, discussões, sempre um debate quente na hora. E, então, a gente tem algumas manifestações de ouvintes aí, Antônio. Você pode colocar na tela para a gente? É sempre bom marcar a presença das pessoas que estão aqui dividindo, né, e refletindo com a gente, né? Então, eu me protejo, boa noite, Patrícia Almeida, da Inclusive, aí, nossa parceira que está aí marcando ponto. Alessandra Soares também, boa noite para você. René Cavalcante diz: que grandes contribuições, doutora Gisele, Tiago, Lucília, para a sociedade, principalmente para pessoas leigas nesse assunto. Ainda o René, Tiago, suas palavras enchem esperança no meu coração e cresce minha confiança no mundo de possibilidades para o meu filho e para todos. Olha que ótimo. E a Patrícia, de novo, eu me protejo, está perguntando, Gisele, sobre o decreto do Tarcísio. Como as famílias sem condições vão fazer? Então, só para contextualizar ali, né, nós estamos vivendo, como eu falei, um momento de retrocesso, de ameaça, né? O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, publicou no dia 3 de abril, um dia depois, né, da celebração do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o decreto 68.145, em que ele autoriza estudantes com deficiência a terem o auxílio de um atendente
dentro da pessoal
de São Paulo. Agora, ele determinou que as famílias é que vão ser responsáveis para exercer essa função, por pagar
Pelos
Esse decreto, ele, além de importuno e descabido, ele fere a Lei Brasileira de Inclusão, né? A LB diz que a responsabilidade do Estado é assegurar as condições necessárias ao pleno acesso de participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência.
Esse decreto é imoral e inconstitucional, né?
Isso, ela não colabora nada para a inclusão dos estudantes.
Não colabora em nada. Eu vou tentar fazer um resumo aí da educação, né, da educação para pessoa com autismo, que é uma pessoa com deficiência, de acordo com a Lei Berenice-Piana. Foi um importante avanço, como o Tiago já, né, pincelou aí logo no início. A gente sabe que a educação inclusiva, eu digo que a educação inclusiva, ela não existe de fato no Brasil, porque tudo que é para a pessoa com deficiência é falta de orçamento. Então, quando a gente pensa numa educação inclusiva, a gente precisa de ter orçamento. Orçamento para ter profissionais de apoio escolar dentro das escolas, ter escolas acessíveis. E, como o Tiago falou, acessibilidade não é só rampa. Eu preciso de acessibilidade da portaria até o diretor. E acessibilidade, eu preciso de piso tátil, eu preciso de informação em braille, eu preciso de um intérprete de libras, eu preciso sim de rampas também, eu preciso de acessibilidade atitudinal, né? E quando a gente não tem essa acessibilidade atitudinal, ela é mais difícil de ter as outras. E quando a gente vê um decreto como esse do Tarcísio, que vem autorizando as mães serem atendentes pessoais dos seus filhos, é tirar a responsabilidade do Estado de contratar profissionais de apoio escolar. Já me perguntaram, mas Gisele, esse decreto é só de São Paulo, mas é perigosíssimo, porque vai acabar tornando referência para outros políticos, né? Outros políticos pensarem em leis semelhantes e levarem para outros municípios, outros estados, e colocar aquelas mães que já sofrem por não terem condições de trabalhar, né? Não terem condições de pagar uma pessoa para ficar com seu filho, né? E de colocar essas mães para dentro da escola, mães que são mães, né? Mães que não são pedagogas, mães que só vão estar lá para ser o quê? Cuidador do filho, né, porque é isso que ele quer, né, porque eu tomo de mim por exemplo, né, eu sou mãe, né, eu já pensou eu ter que ir para dentro de sala de aula com a minha filha com deficiência, porque a escola não quer se responsabilizar em contratar um profissional de apoio escolar. Outro grande problema, Lucília e Tiago, quando você vê um decreto desse, as escolas que não vão querer contratar profissional de apoio escolar, elas vão logo dizer que aquela pessoa precisa de um atendente pessoal. Né? Porque o que é o profissional de apoio escolar? É aquele que faz a tarefa de cuidados também. Né? E dependendo da regulamentação, ele pode também ser um profissional de apoio na área pedagógica, né? Ali, de estar ali com o aluno, orientando ele em como assimilar, como compreender, como aprender aquele aprendizado, aquela matéria que aquele professor está dando. Né? Então, se eu tiro a responsabilidade dos profissionais de apoio escolar e jogo para os atendentes pessoais, eu vou estar jogando possivelmente para uma mãe que não vai saber, né, fazer exatamente essa tarefa de um profissional de apoio escolar. Né? Então, isso é um grande retrocesso. É como eu falei no início, para mim isso é imoral, é inconstitucional, é inadmissível, depois de tantos anos de luta, a gente retroceder a nível de colocar, de comparar, né? Porque nós temos juristas que concordam com isso, né? Mas, até porque o atendente pessoal ele está na LBI, mas se a gente for analisar quem é esse atendente pessoal, ele não tem que estar dentro de sala de aula, né? A gente tem que saber separar também as funções que constam na própria Lei Brasileira de Inclusão.
Sim, né? Sim. Vamos ouvir a opinião do Tiago, então. Tiago, esse tipo de decretos é um retrocesso. E ele só atrapalha.
Com certeza, Lucília. O que a gente vem observando, então, através desse referido decreto, é justamente o desmonte da educação inclusiva, ou seja, o Estado está se eximindo dessa responsabilidade e jogando essa responsabilidade em cima de cuidadores, né? E bem como a Gisele explicou, né? Atendente pessoal é uma coisa, né? Agora, o profissional de apoio educacional é outra coisa bem diferente, né? Ou seja, ainda que os alunos com deficiência eles possam ter essa necessidade de atendente pessoal, esse atendente é para atender as suas necessidades especiais, necessidades físicas, né? De ajudar na sua higiene, em sua locomoção, etc. Agora, o profissional de apoio educacional precisa ser alguém da formação pedagógica, né, que promova essa integração, essa adaptação do ensino às necessidades especiais da pessoa com deficiência que está ali estudando, né? Então, assim, a questão é extremamente revoltante, né? E como a Gisele, ela tinha comentado, a questão, ela é flagrantemente inconstitucional, inclusive desrespeita de tratados internacionais que o Brasil é signatário. Ou seja, a gente precisa está acionando e pressionando os nossos parlamentares, vereadores, deputados, os partidos políticos, exigindo uma ação direta de inconstitucionalidade para que esse decreto ele possa ser derrubado, assim como a gente conseguiu a derrubada daquele decreto de Bolsonaro de 2020, né, que definia a existência de escolas especiais e segregadas, né? E graças a Deus, né, esse decreto da segregação ele foi derrubado através de duas ações diretas de inconstitucionalidade que foram impetradas, né, por dois partidos políticos e oficialmente, ano passado, né, através de uma determinação do novo presidente, né, ele foi oficialmente enterrado, esse decreto. Então, a gente observa que agora, né, toda a sociedade precisa se mobilizar novamente para derrubar esse outro decreto do descaso.
O Gisele, você falou que alguns juristas estão a favor. E o que eles alegam em prol na defesa do decreto esquisito de Tarcísio, né?
Então, alegam que é um profissional que está na Lei Brasileira de Inclusão. E como a LBI ela não especifica aonde essa pessoa tem que estar, eles entendem que ele também pode estar dentro de sala de aula. Só que a gente precisa pensar de uma outra forma, né? Quem é esse atendente pessoal? Né? Se esse atendente pessoal for um profissional, é uma coisa. Mas a partir do momento que eu faço um decreto que o atendente pessoal pode ser alguém da família, aí é totalmente inadmissível isso, porque eu tiro a responsabilidade da escola, né? Mas, de fato, para pensar, é isso que eles querem, né? É tirar essa responsabilidade da escola, por quê? Porque, como eu falei lá atrás, tudo que é para pessoa com deficiência onera. Eu tenho que matricular esse aluno com deficiência? Tenho. E a lei me obriga a isso, né? Porque senão eu cometo um crime. A partir do momento que eu matriculo ele, eu não posso cobrar taxa extra. Porque a lei está me dizendo que se eu cobrar taxa extra, eu vou estar cometendo outro crime. Então, se eu não posso cobrar taxa extra, eu não posso negar a matrícula, o que eu vou fazer com esse aluno? Eu vou ter que cumprir o que a lei manda. Se esse aluno precisa de um profissional de apoio escolar, eu, enquanto gestor de escola, dona de escola, se for particular, eu vou precisar contratar. E é do meu bolso que vai sair, né? Então, é do bolso do município, é do bolso do estado, é do bolso da pessoa, do empresário, né? Então, quando você pensa nessas situações, é que você vê que está tudo errado, né? Então, se é um atendente pessoal e se esse atendente pessoal é a mãe, eu não tenho por que pagar um profissional para ficar com esse aluno, né? A mãe vai trabalhar de graça para eu ter esse aluno aqui dentro, né?
Então, as pessoas menos desfavorecidas...
Como sempre, menos desfavorecidas vão ser as mais prejudicadas.
Mais, né?
A Patrícia. Exatamente.
Exatamente. A Patrícia na tela aí, Antônio, ela estava justamente... chamando atenção para esse pequeno grande detalhe, não da Patrícia. O Renê falou que, sem contar, que tira a oportunidade dos alunos, e autismo ao incluir outras pessoas e passa a socializar com outras pessoas que não sejam do no familiar. Esse é um outro comentário. Mas a Patrícia, eu me protejo, parece que também fez uma outra observação ali, justamente sobre o que a gente estava falando, que vai pesar mais para as desfavorecidas. Ou as mães ou um atendente terapêutico, só para quem pode pagar, né, Gisele?
Exato. O atendente terapêutico é aquele fornecido pelo plano de saúde, né? Esse atendente terapêutico, ele tem outro problema também de ser regulamentado. Por quê? Porque a partir do momento em que eu regulamento que eu posso ter um atendente terapêutico dentro de sala de aula, as escolas não vão dizer que aquele aluno com deficiência precisa de um profissional de apoio escolar. Vai dizer que ele precisa de um atendente terapêutico. Aí vão para onde? Para o plano de saúde. Lá vai solicitar para o plano de saúde fornecer um atendente terapêutico. E vai onerar mais ainda os planos de saúde.
Né? Aí os planos de saúde é uma luta árdua, né?
Exato. Então, já é uma luta árdua para as terapias. Imagina ter que ter mais uma luta para contratar esse profissional terapêutico, né, dentro de sala de aula. Eu acho que tudo precisa ser muito bem trabalhado, sabe, Lucília? Não é jogar um decreto assim. Tem que ter audiência pública, tem que ouvir as pessoas com deficiência, tem que ouvir os operadores do direito também, os prós e os contras, para a gente poder chegar num consenso, né? Então, se a gente for pensar em onerar plano de saúde, em prejudicar ainda mais essas famílias, porque tem muita mãe que deixa o filho na escola e vai tentar uma vida de tentar fazer venda, sabe? Porque muitas vivem só de BPC. A gente sabe que viver no Brasil com salário mínimo ainda é difícil, né? Então, muitas mães são autônomas, fazem venda, buscam alguma coisa para poder ter alguma renda extra, que já é difícil de conseguir, né? Então, aí se eu for ter ainda que ser a atendente terapêutica do meu filho, onde é que eu vou, né? Onde é que eu vou viver, né?
Eu vou arranjar força para isso, né?
Isso, a gente
entendendo tudo isso.
A gente sabe que quem é mãe sabe o que eu vou falar. Mãe sofre muito mais até do que a própria pessoa com deficiência. Porque mãe é mãe, mãe que é mãe vai sofrer. Né? Então, quando a gente vê o nosso filho sendo discriminado, quando a gente vê o nosso filho sofrendo preconceito, né, a gente fica desestabilizada. Então, muitas mães não têm esse cuidado. Né? A gente só pensa no cuidado da pessoa ali. Mas e a mãe? Né? Aquela quem mãe que cuida, já... Que, né? Quem cuida do cuidador? Né? Quem é que vai cuidar? Então, se já me... Eu já estou ali atarefada com meu filho em casa, levando para as terapias. Eu ainda vou ter que ter mais essa preocupação de estar com ele dentro da escola. Né? Eu acho que é uma carga muito pesada para as famílias. Tá? Eu acho que... eu acho que a saúde mental de muitas mães vai ficar muito mais prejudicada.
Você está vendo um movimento, uma resposta dos movimentos de inclusão em São Paulo? Como é que você está sentindo esse caldeirão? Está fervendo?
Eu não ouvi. Acho que falhou a voz.
Uma resposta do movimento da inclusão dos ativistas de São Paulo, como é que está esse caldeirão? Está fervendo?
Então, está fervendo, né? Porque aquilo que eu te falei, tem gente que concorda e tem gente que não concorda. Tem muitas mães que inclusive concordam, né? Porque é aquela dificuldade da educação inclusiva, né, Lucília? Eu sou uma fiel defensora da educação inclusiva, mas a partir do momento que a gente pensa numa educação inclusiva, a gente tem que realmente tirar essa educação do papel, né? E a gente sabe que muitas escolas no Brasil, efetivamente, não têm essa possibilidade de inclusão, né? A gente tem dificuldades em vários setores dentro da própria escola, né? Eu conheço mães que falam para mim, Gisele, poxa, eu queria colocar minha filha numa escola especial, sabe? Pelo menos lá ela vai ter quem olhe para ela, ela vai ter quem cuide dela, ela vai ter uma educação boa, não vai sofrer preconceito. Então, isso é fala de mãe desesperada. Não é de mãe que quer uma educação especial. Isso é fala de mãe desesperada, que já não vê mais onde coloca o seu filho numa educação de ensino regular. Né? Então, eu tento mostrar para essa pessoa que não é assim, né? Que a gente tem que lutar, né? As mães, os pais, os familiares têm que conhecer os seus direitos, que é justamente para poder lutar por isso.
É uma luta, né? E a gente vai ficar de olho, então, nesse decreto, e estamos aqui abertos para discussão e para gritar mesmo, para que todos sejam ouvidos, né? E que se chega a um consenso que não haja arbitrariedade e nem retrocesso, não é, James? E olha, James, queria comentar com você o seguinte: o governo federal incluiu o TEA no Censo Nacional de 2020, né? E as estimativas atuais mostraram que cerca de 1,5 milhão de pessoas têm autismo no Brasil. Você, enquanto um homem autista, que vive essa realidade, como é que você vê as políticas públicas para avaliação, tratamento e diagnóstico das pessoas com autismo? Ainda é difícil acessar, chegar lá na ponta para ser atendido, para ser diagnosticado, para ter um tratamento decente?
É dificílimo, Lucília, é dificílimo, né? E o que eu venho observando é que essa dificuldade, ela não é específica a cidades, estados ou mesmo a regiões do Brasil, né? Essa dificuldade está presente no Brasil inteiro e mesmo fora do Brasil, né? Alguns amigos meus e estrangeiros me relatam essas mesmas dificuldades. Assim, né? Já é difícil a gente conseguir, né, ter acesso a um diagnóstico que seja efetivo e preciso, né, e que seja acessível financeiramente, né? Assim, a gente sabe que a nossa rede pública é sobrecarregada, né? E mesmo aqui no estado do Pará, né, em que assim, né, em que semanalmente o governo inaugura clínicas específicas de autismo em diferentes cidades, né, do estado, ainda assim a gente vê que a quantidade de vagas é pouca, a demanda é bem maior, né? E mesmo dentro do sistema privado de saúde, é difícil encontrarmos os profissionais capacitados para estar identificando autismo, ainda mais autismo em pessoas adolescentes e pessoas adultas, né? Assim, né? A disponibilidade de profissionais é extremamente limitada, né? A gente praticamente conhece, né? Assim, né? Assim, a gente praticamente já conhece, né, a todos os profissionais que são efetivamente capacitados e que fazem esse trabalho de diagnóstico e também de, assim, né? E depois que se tem o diagnóstico, a grande dificuldade é conseguir, né, o acompanhamento de todas as terapias que são necessárias. Afinal de contas, autismo exige terapeuta ocupacional, o trabalho de psiquiatra, de psicólogo cognitivo comportamental, em alguns casos específicos, né? O trabalho de psicólogos psicanalistas ajudam, né, também, assim, né, o trabalho de neurologistas, ou seja, é uma ampla gama, né?
Uma equipe multidisciplinar, né?
Multidisciplinar, ou seja, é difícil alcançar o diagnóstico, é difícil alcançar o tratamento, e dentro do próprio mercado de trabalho, né, o que é que eu venho observando e sentindo na pele, né? A gente sabe que existem as leis a nível federal e também a nível estadual que garantem a redução de horário de trabalho, né, a pais de pessoas com deficiência, né, para que os pais possam estar acompanhando os seus filhos. Entretanto, essa lei é falha. Essas leis, em geral, elas são bastante falhas, justamente porque elas só são voltadas aos pais de pessoas com deficiência. Até mesmo lá nos meus locais de trabalho, né, eu já questionei, né, essa possibilidade de ter a minha carga horária reduzida, porque eu sou a pessoa com deficiência que precisa estar fazendo o seu tratamento. O que disseram na minha cara é que as leis e as negociações de sindicato, elas são voltadas exclusivamente aos pais, né? Em nenhum momento haviam levantado a questão dessa possibilidade de estender as leis, né, às próprias pessoas com deficiência, justamente porque é difícil ver essas pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, as pessoas simplesmente não se preocuparam em incluir os próprios trabalhadores com deficiência para ter essa redução, né?
Muita coisa para mudar, né?
A gente vê que a gente precisa ocupar os espaços, Lucília, né? A gente precisa sempre ouvir, colocar a pessoa com deficiência no centro do debate. Eu não
digo... O protagonismo da luta, né, da resistência.
Protagonismo, exatamente. Eu não digo que a gente precisa estar promovendo a inclusão meramente pela inclusão, meramente para que a gente possua fisicamente, né, uma pessoa com deficiência apenas ocupando fisicamente os espaços. Não. Existem diversas pessoas com deficiência capacitadas, né, e capacitadas no mercado de trabalho, capacitadas academicamente, que podem estar debatendo educação educação inclusiva, né? Assim, e direito mesmo às leis, né? Existem muitas pessoas com deficiência que atuam e que trabalham dentro dessas áreas. Só que essas pessoas mesmo são invisibilizadas. Em muitos eventos de autismo, a gente observa uma ampla gama de profissionais que não têm autismo, que não têm vivência de autismo na família, enquanto que os próprios autistas, que são profissionais, eles muitas vezes são esquecidos, entendeu? Ou seja,
é bem certo. O nosso tempo está terminando, infelizmente, mas eu queria saber, só que a Gisele complementasse, que tipo de política pública falta para incluir o autismo na sociedade, na universidade, de maneira decente, né?
Olha, Lucília, eu acho que essa política pública que falta é empatia, sabe? Porque leis a gente tem, e é tudo isso aí que o Thiago falou, é o puro capacitismo. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou, né? Até porque isso me tocou muito, vou falar bem rápido. Há um tempo atrás, eu recebi uma ligação de uma pessoa que... pedindo ajuda, que um aluno dela tinha sido passado no concurso público de um município e a psicóloga do município deu ele como inapto, justamente porque ele tinha autismo. Né? Então, outro dia eu liguei, ela me ligou à noite, no outro dia eu liguei, falei com a procuradoria do município, eu falei, olha, doutor, o senhor sabe que, o senhor conhece a Lei Brasileira de Inclusão? Ah, eu conheço, doutor, então o senhor sabe que a sua psicóloga cometeu um crime, né? Cometeu um crime por N razões. Primeiro, ele passou no concurso público pela cota de pessoa com deficiência. Então, se ele não tem capacidade para exercer, quem vai dizer isso é o estágio probatório dele. E quem vai dar essa resposta é uma equipe multiprofissional, porque está na Lei Brasileira de Inclusão isso. Então, não é um simples laudo médico de uma única profissional, e isso sem que ele tenha exercido um dia a profissão, que vai dizer, mas isso, sabe o que é? É puro capacitismo. Se a gente pensar numa política pública, a gente tem que falar todos os dias sobre a Lei Brasileira de Inclusão, sobre a Lei Berenice Piana, sobre os direitos das pessoas com deficiência, porque parece que essas pessoas estão em determinados cargos, mas não conhecem a lei. Né? Então, política pública é fazer que essas pessoas conheçam a lei, porque... não é possível que, depois de tantos anos, as pessoas ainda não conheçam a Lei Brasileira de Inclusão. E não é qualquer pessoa, são pessoas que trabalham em órgão público, que vão dar um parecer de uma pessoa que passou no concurso, como essa, por exemplo, apta ao trabalho, né? Mas que para ela, pela pessoa ter autismo, não é uma pessoa capaz de exercer uma profissão. Então, falta o conhecimento, falta empatia, a gente precisa falar, não só no Abril Azul, a gente precisa falar todos os dias, né, sobre autismo, sobre deficiência física, intelectual, a gente precisa mostrar que as pessoas com deficiência têm capacidades, claro que cada uma com as suas limitações, cada uma com as suas especificidades, mas elas estão sim ali. Né? E se elas estão buscando, se essa pessoa que fez o concurso público, se ela passou, né, ainda que seja na cota da pessoa com deficiência, porque eu imagino que a discriminação veio daí. Né? Aí ela passou, mas foi pela cota. Né? Então, precisa se falar, né? Precisa se falar todo dia.
O tempo já terminou, tem 3 minutos, mas eu queria... antes de agradecer imensamente a participação de vocês e perguntar para o James uma coisa. A gente tem visto muitas práticas e atitudes revolucionando e mudando o cotidiano das pessoas com deficiência. E no caso dos autistas, a gente tem visto, por exemplo, o uso do colar de girassol, né, que de um acesso diferenciado, e o uso do próprio colar com quebra-cabeça. Nesse caso, você, enquanto autista, você acha que esse tipo de ajuda ou atrapalha o colar?
Olha só, né? Dentro da minha visão, eu
rapidinho, tá? Para a gente terminar.
Excelente, Lucília. Eu acredito que ajuda bastante, né, porque aumenta a nossa visibilidade, até porque o autismo é uma deficiência invisível, né? E quando a gente usa, por exemplo, uma fila preferencial, né, e muita gente não gosta, e muita gente acha que a gente só está furando a fila, né? É mais utilizando o colar, ajuda bastante esse contato inicial, né? E já diminui muito a possibilidade de conflitos.
Olha, James, Gisele, Alex, muito obrigado pela parceria. E a Inclusive News também estamos aí nessa estrada, na luta, né? Espero que a nossa conversa tenha deixado esse assunto um pouco mais claro, a sociedade mais consciente, menos preconceituosa e mais inclusiva. A gente volta na próxima semana. O nosso programa fica disponível no meu canal no YouTube, acessando Lucília 559, e nas principais tocadoras de áudio, como Spotify. Beijo, gente. Já passei demais do horário. Alex, desculpe aí. Muito obrigado pela sua parceria. E a gente conta na próxima terça-feira. Beijos. Boa noite.
Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!